O senhor está certíssimo, senador. É exatamente isso que se quer. Mas seriam três passos. O consentimento expresso, claro, quem sabe em negrito, né, na hora que se coloca aqueles termos que parece uma massa de informações, mas as informações importantes em destaque. Uma segunda fase, esse consentimento expresso. E colocando para os senhores aqui uma terceira fase, uma atualização de termos de serviço. Quem sabe, se os senhores acharem interessante, um consentimento inequívoco. É uma questão terminológica que, se os senhores acharem interessante, discutirem isso. Nessas três fases que a gente coloca, consentimento destacado, expresso e, numa atualização, inequívoco. Para finalizar, começando a finalizar, o artigo 6º, inciso 6º, fala sobre a lógica de tratamento automatizado de dados, que fala, são direitos básicos do titular, conhecimento da lógica de tratamento automatizado dos seus dados. Aqui, senador, o que eu vejo é o seguinte, nós fizemos analogia no Instituto, é algo como entregar a fórmula da Coca-Cola para o consumidor. Nós sabemos que na Coca-Cola tem o produto X, Y e Z. X, Y e Z, nós sabemos que existe na fórmula da Coca-Cola. Agora, a quantidade que é colocada de cada um é um segredo do negócio da Coca-Cola. Aqui, o que a gente coloca é que talvez essa lógica de tratamento automatizado de dados é a fórmula de algumas grandes empresas. Essa fórmula aqui, ela deve sim ser entregue para quem? Para as autoridades. O Senado Federal, sim, tem o dever de saber como é que é feito isso. A dúvida que a gente coloca é, o consumidor, será que ele tem que saber como é feita essa lógica, esse segredo do negócio dessas empresas? Então, é isso que a gente coloca aqui para a discussão. Se esse conhecimento da lógica do tratamento automatizado, ele é algo que deve ser entregue para o consumidor, o funcionamento do algoritmo, ou se esse funcionamento do algoritmo é algo que os senhores devem saber, mas não os consumidores de maneira vasta, porque é a fórmula, é o segredo daquele negócio. Então, é esse ponto que a gente traz para a discussão também dos senhores. Senador, eu acho que, eu tenho muito receio de trazer... Tá, eu acho que esse conhecimento da lógica de tratamento automatizado dos dados... Os senhores, legislativo, sim, devem ter o direito. A autoridade de dados, se os senhores amanhã entenderem que ela vai existir, sim. O judiciário, sim. O consumidor, talvez não, porque isso é o segredo do negócio da empresa. Então, é isso que a gente coloca. A autoridade brasileira, sem sombra de dúvida, deve saber como é que funciona esse algoritmo. Esse algoritmo de busca, esse algoritmo de publicidade, esse algoritmo de entrega de produto. Agora, o consumidor... Talvez não, porque pode ser usado pela empresa concorrente. Ela está entregando a fórmula da Coca-Cola, a Coca-Cola está entregando a fórmula para a Pepsi. Então, é essa a pontuação que fazemos. O senador Walter, pelo jeito, não concorda. Só fazer uma parte aqui, senador. Eu estava naquele evento sobre segurança cibernética, e o senhor é um senador que há muito tem preocupado com esses temas. Então, eu faço aqui minhas homenagens ao senhor. O senhor que, há mais de uma década, já vinha levantado a Mas há uma década o senhor tinha levantado o efeito Snowden. Quer dizer, há uma década o senhor já tinha levantado isso, eu só queria fazer essa pontuação. Mais de uma década. Para terminar, senador Cristóvão Buarque, com relação às sanções expostas no PLS e no substitutivo. Eu tenho certeza que as empresas vão chiar e vão argumentar que as sanções são muito pesadas. E nesse roteiro de nota técnica, nós tomamos a liberdade de fazer uma comparação entre o substitutivo, o PLS 330, e o Marco Civil. Fizemos em cores. Fizemos em cores para mostrar que há uma clareza, são quase iguais. Mudando a porcentagem de uma determinada multa, eles são basicamente semelhantes. Então, essas críticas que as empresas, porventura, venham a fazer, eu acho que elas não estão com muita razão, porque as sanções são basicamente semelhantes entre Marco Civil em vigor e PLS 330. Precluso, senador. Para finalizar, eu agradeço mais uma vez, senador Cristóvão Buarque, presidente da CCT, essa oportunidade. Coloco o Instituto Brasileiro de Direito Digital à disposição desta casa para qualquer necessidade que os senhores tenham, seja de audiências públicas, elaboração de notas técnicas, simples consulta. A função nossa, na prática, é essa. O Instituto Brasileiro de Direito Digital é uma associação de pessoas sem fins lucrativos e não só sem fins lucrativos. Nós não temos nem conta bancária. Nós não recebemos influxos de empresas, de Estado brasileiro, de ONGs, nada, nem conta bancária nós temos. O nosso material são ideias. Nossa função principal é isso, trazer informações importantes para os senhores, os tomadores de decisão. Agradeço muito, me sinto muito honrado pela oportunidade.
Nós que agradecemos muito suas colocações e passo a palavra ao Leandro Vilene. Ele é diretor de Política de Negócios e Operações da FEBRABAN.
Isso. Bom dia a todos. Bom dia, senador Cristóvão, senhor presidente dessa comissão, demais senadores aqui presentes e integrantes dessa mesa. Primeiro, eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade e o convite de estarmos aqui e poder compartilhar e debater algumas ideias. Obviamente que a gente tem uma enorme preocupação e sabemos que não tem dúvidas que a proteção de dados é uma questão de grande relevância e também extremamente complexa, é um assunto complexo. Por essa razão, o assunto deve ser analisado de maneira profunda, envolvendo aspectos técnicos e operacionais, problemas do dia a dia, e justamente para garantir o que justamente se busca proteger e que não seja o maior prejudicado, ou seja, o consumidor final. Então, assim entendemos que, apesar da intenção, da nobre intenção expressa pelos autores do projeto de lei 330-131-181 dos PLS, que tramitam conjuntamente, a conversão em lei da proposta, a gente acusa aqui um risco de colocar um potencial risco de colocar toda a estrutura de análise de risco para o crédito do consumidor em risco dentro do setor financeiro, o que seria extremamente danoso para o consumidor. O substitutivo apresentado nessa comissão, para o senador Aloysio Nunes, traz avanços significativos em relação ao texto original, como, por exemplo, a supressão de restrições para atividades de uso e tratamento de informação e a retirada da nulidade das autorizações genéricas. Inicialmente estava previsto, no artigo 12 do PLS 181, que o tratamento se daria para finalidades específicas e delimitadas, impedindo que os dados coletados para uma finalidade mais úteis para outros fins não sejam utilizados para finalidades diversas daquelas quais foram originalmente coletados. Essa restrição, que estava originalmente no PLS, inviabilizaria a atividade de uso e tratamento de informação para adoção de melhores decisões, como é feito hoje nas análises de crédito feitas pelos bancos. Adicionalmente, outra modificação positiva que foi feita no substitutivo consiste na supressão da nulidade das autorizações genéricas, como eu falei anteriormente, para tratamento dos dados pessoais, o que certamente traria um desincentivo à inovação, na medida em que novas tecnologias permitem às instituições financeiras programar modelos ainda mais sofisticados e mais precisos às necessidades de cada cliente ou para cada grupo de clientes. Apesar dessas alterações, o substitutivo mantém inúmeros outros dispositivos que prejudicarão a operacionalidade e a utilização dos bancos de dados para fins de análise de risco de crédito. Embora represente uma oportunidade de avanço social e econômico, a inclusão financeira exige maiores níveis de conhecimento sobre a população que ingressa no mercado de crédito, bem como o esforço de desenvolver modelos de análise ajustado à realidade de um consumidor que agora se inclui no sistema. A inclusão financeira vem a cada ano que passa aumentando, a gente vem vendo os números, e isso requer uma cautela e um cuidado muito grande nesse novo consumidor que entra dentro do sistema financeiro. Dessa forma, é fundamental coletar informações úteis para análise de crédito de cada novo cliente, sob o risco de ter índices crescentes de inadimplência, trazendo desequilíbrio ao sistema financeiro e prejudicando aqueles que representam um bom histórico de crédito. Ao estabelecer restrições ao tratamento de dados e obrigatoriedade de publicação das metodologias utilizadas pelas instituições financeiras, a exemplo do disposto no artigo 6º e 20 do substitutivo, a proposição reduz a capacidade de realizar análise de crédito com acurácia, prejudicando a competição no mercado ao impedir ofertas mais justas a cada perfil de risco. Além disso, os projetos do substitutivo propõem que os modelos de análise não seriam mais de conhecimento privativo, tornando público as metodologias utilizadas e, portanto, aumentando significativamente o risco de fraude. Um sistema de informação de crédito preciso e de alta eficiência confere benefícios para os consumidores, permitindo-lhes obter um maior acesso ao crédito em condições favoráveis, bem como capacidade para monitorar suas dívidas. A transparência e a boa governança dos sistemas de informações também são importantes para ampliar o acesso de novos clientes aos variados tipos de crédito e, ao mesmo tempo, para melhorar a gestão do risco das instituições financeiras. E há pouco falávamos aqui da fórmula da Coca-Cola, mas traçando um paralelo, estamos falando aqui das fórmulas dos modelos de score, os modelos de avaliação de crédito. Esses modelos são modelos extremamente sofisticados, extremamente complexos, e que, às vezes, dentro de uma população, dentro de uma base de clientes muito grande, um determinado banco que possa ter 2, 3 milhões de clientes, às vezes nós estamos falando de algumas dezenas de centenas de modelos distintos para diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de perfil. Então, ao tornar isso público, nós estaremos tornando público não uma fórmula de análise de crédito, mas talvez algumas dezenas de milhares de fórmulas de crédito dentro de um universo de cada instituição financeira. Então, o tratamento das informações constantes nos bancos de dados, que reúne informações sobre consumidores, apresenta dupla vantagem para o consumidor. Um, contribuem para o desenvolvimento de sua reputação e, dois, contribuem para o uso responsável do crédito, colaborando para o melhor gerenciamento das finanças pessoais e evitando comportamentos que levem ao endividamento excessivo.
Se me permite só uma rápida interrupção, projeto. Veja bem. Primeiro, nós temos uma legislação que, evidentemente, todos nós conhecemos, que é a legislação sobre cadastro positivo.
Certo. Né?
Que aborda largamente o tema levantado pelo senhor. Mas, aqui no substitutivo, eu coloquei no parágrafo único do artigo 3º a expressão privativo. Considera-se privativo o uso das informações armazenadas no âmbito de instituições públicas ou privadas, respeitadas as finalidades para as quais o banco de dados foi criado, o banco de dados, e observados os princípios e garantias definidos na lei. Quer dizer, se um banco tem, se uma instituição financeira tem um banco de dados para essa finalidade de análise de risco, o uso dessas informações é privativo da instituição. É o parágrafo único do artigo 3º do substitutivo. Eu não suprimi a expressão privativa. Está aí, expressão
certo.
Privativa.
Eu acho que o que nós estamos falando é a abertura dos modelos de tratamento, quer dizer, tornar a entrega desse modelo de tratamento.
E que foi levantada já pelo doutor Frederico.
É
um assunto a ser, que merece uma reflexão.
Agora, vamos a alguns dos pontos que a gente destaca aqui, que nós gostaríamos realmente trazer para a consideração. O artigo 3º do inciso 6º, o artigo 3º, inciso 6º, e artigo 6º, inciso também 6º, o titular terá direito do conhecimento da lógica de tratamento automatizado de seus dados e comunicação individualizada sobre essas informações. Dessa forma, o PLS está comprometendo todo o processo de análise de crédito, ampliando a vulnerabilidade às fraudes na medida que se torna pública a metodologia da decisão de crédito, facilitando a ação de fraudadores para prover informações inverídicas para a decisão de crédito. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a proposta de tornar pública a metodologia de tratamento de dados traria ainda um ambiente de menor competitividade, na medida em que todas as instituições financeiras seriam conhecedoras dos modelos de crédito do mercado, umas das outras, havendo uma tendência, em médio prazo, em se adotar uma convergência no modelo de análise do sistema financeiro. Na medida em que todos têm conhecimento de todos os modelos, haveria, naturalmente, o sistema vai convergir para um modelo único e isso trará menos competitividade. Cabe ainda lembrar a importância de cada instituição financeira e manter seu próprio conhecimento do tratamento desses dados, criando oportunidade em termos de cada uma das instituições com sua própria estratégia comercial, que falávamos há pouco, em avaliar o risco de um cliente se tornar inadimplente. Essas diversas estratégias comerciais também levam a uma maior competitividade e um equilíbrio saudável do mercado, na medida em que essas ferramentas geram avaliações importantes para se evitar o superendividamento por parte dos clientes. Agora, o terceiro ponto, também bastante importante, as complexidades do modelo de uma decisão de crédito nos levam a crer que o compartilhamento dessa informação com o cliente final vai ser de quase nenhuma compreensão por parte do consumidor e não haveria nenhuma utilidade dessa informação. De novo, os modelos de crédito, nós estamos falando aqui de uma instituição financeira que tem alguns milhões de clientes como, alguns milhões de pessoas como clientes, que podem, às vezes, levar algumas dezenas de centenas de modelos diferentes. Cada um desses modelos chega, algumas vezes, a levar quase que uma centena de variáveis em consideração. Quantidade de renda familiar, onde mora, histórico de crédito, dias de maior atraso, contratos anteriores, chega a quase uma centena de variáveis. Levar esse conhecimento, levar isso ao consumidor final, vai ser quase nenhuma compreensão. O consumidor vai ficar confuso e não vai agregar nenhum valor. Lembramos ainda que há modelo de tratamento automatizado que leva em consideração um elevado número de variáveis, e é por isso que é muito automatizado, porque nós estamos falando aqui de modelagens que você acaba fazendo um processo que nós chamamos de clusterização, quando você tem uma base de dados muito grande, você faz segmentos dessas bases, e por isso você, como são modelos muito sofisticados, você tem que usar bases de tratamentos automatizados, porque não há condições de um ser humano guardar todos aqueles modelos e aplicar na mão todos aqueles modelos devido à complexidade. E é por isso que faz de uma forma, e ele, com uma elevada quantidade de variáveis, aquilo simplesmente não daria conta, a quantidade de contratos e transações que são feitas diariamente é muito grande, não daria conta, e é por isso que é feito de uma forma automatizada. Além disso, a rejeição de crédito, quando a gente toma uma decisão de uma rejeição de crédito para alguns desses modelos, é complexo o suficiente para a gente poder dizer que ela nunca é em função de uma única variável. Eu não estou rejeitando crédito para essa pessoa ou estou aprovando crédito em função da sua renda ou em função do seu passado positivo ou negativo. Mas é uma composição desses fatores que levam a uma decisão de crédito. Você nunca toma uma decisão baseada em uma única variável. E é por isso que essas variáveis, algumas dessas modelagens, chegam até uma centena de variáveis distintas. E isso é constantemente testado. Apenas para contextualizar, por exemplo, até para a gente contextualizar e trazer um pouco para a nossa realidade, eu vou trazer um paralelo, eu não vou ser tão, não vou tão a ponto de chegar e comparar com a fórmula da Coca-Cola, mas ainda que eu tenha gostado do exemplo, mas eu vou tentar traçar um paralelo, por exemplo, com os critérios de análise do processamento do imposto de renda de pessoa física no Brasil. Se aplicado esse modelo no imposto de renda de pessoa física, poderíamos então imaginar que a Receita Federal teria que abrir a metodologia de avaliação a todos os contribuintes, abrindo possibilidade para sonegação e solicitação de análise manual para uma quantidade gigantesca de declarações, o que possivelmente levaria todo o sistema a um colapso em um curto espaço de tempo. Estou aqui só traçando um paralelo para entender um pouco a complexidade dos modelos. Adicionalmente, a possibilidade de haver um elevado número de demandas administrativas e judiciais levará o sistema a uma incerteza de ambiente jurídico, aumentando o risco, diminuindo a automação dos processos e, por consequência, maior restrição ao crédito ou a um maior descontrole das operações, que é um dos pilares do sistema financeiro. O outro ponto que a gente queria levantar, que é a necessidade da comunicação individualizada ao titular da informação prevista no artigo 3º, inciso 4º, elevaria sobremaneira os custos dessas análises. Já o inciso 5º do mesmo artigo, ao requerer que seja informada a finalidade que fundamentou a coleta de dados, impedirá que dados coletados para uma finalidade específica sejam utilizados para uma outra finalidade, novamente elevando injustificadamente os custos de coleta. Já no artigo 10º, caput, e o parágrafo 1º, é assegurado ao titular dos dados a possibilidade de impugnar a avaliação de crédito baseado no tratamento automatizado de dados, bem como o direito à obtenção da decisão humana. Ora, se cada instituição financeira tem o direito de adotar sua própria política de crédito baseada em regras e controles, não faz nenhum sentido adotar uma prática de revisar uma proposta de crédito que já tenha sido declinada pelo sistema automatizado. Nesse caso, o atendimento humano simplesmente vai repetir a aplicação das regras, chegando à mesma conclusão em um sistema automatizado. Ou seja, o que estamos falando aqui, se o sistema automatizado ele obedece uma quantidade grande de regras e eu repito o mesmo procedimento no atendimento humano, o resultado vai ser o mesmo. A repetição da análise sobre as mesmas regras obterão, nesse caso, o mesmo resultado, simplesmente trazendo mais incerteza ao processo, na medida que a aplicação desse procedimento sobre a forma de atendimento humano vai estar sujeita a falhas, o que o sistema automatizado não teria, além de ser mais ineficiente e mais lento. Além disso, o tratamento das informações de forma automatizada gera oportunidade de aplicação de regras muito específicas para cada grupo de clientes, podendo gerar centenas ou milhares de modelos, tornando ainda mais justa a análise de crédito. Já no atendimento humano, em função da limitação do ser humano, na memorização de critérios, as aplicações das regras de crédito teriam que ser mais simplificadas, trazendo decisões de crédito para uma média da carteira, podendo gerar injustiça nos clientes que estão fora dos padrões. Quem estiver nos extremos pode não ser os extremos desses grupos, desses segmentos que eu falei há pouco, eles podem não ser melhor atendidos na medida que eu não tenho um processo automatizado.